Está no ar o CBN Paraná, já com uma notícia aqui por parte da CBN Curitiba de anúncio de corte de gastos no governo estadual. Decreto publicado, assinado hoje pelo governador Ratinho Júnior. E quem tem mais informações é o repórter Bruno de Oliveira. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, uma medida que chama a atenção justamente e acabou de ser anunciada, inclusive. Olha, o governador Ratinho Júnior assinou nesta quarta um decreto que impõe novas medidas para reduzir despesas da máquina pública, tornando o orçamento do Estado, segundo o Estado, mais eficiente. Esse decreto prevê o remanejamento de gastos que são considerados não essenciais e deve ter impacto de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O texto institui a reprogramação dos gastos classificados como outras despesas correntes no orçamento para manter o Paraná dentro da classificação máxima no índice de capacidade de pagamento da Secretaria do Tesouro Nacional. O Estado tem a nota A, a mais alta de todas. Ela funciona como uma espécie de selo de qualidade das contas públicas e permite acesso a financiamentos com juros mais baixos e sem avalista. Na prática, essa medida delimita uma redução dos gastos não essenciais de secretarias e órgãos do Estado na busca pela manutenção do equilíbrio fiscal. É colocar a ordem na casa. São despesas do dia a dia que não são relacionadas a programas ou projetos sociais, as chamadas também despesas discricionais, e que não impactam o funcionamento da máquina pública, como diárias, passagens, realização de eventos, localização de bens, aquisição de materiais não essenciais e contratação de serviços terceirizados de apoio. O orçamento de 2025 é de 78 bilhões e 600 milhões de reais, o maior da história. Conforme descreve o decreto, a reprogramação dessas despesas não essenciais será feita pelos próprios órgãos e secretarias, que terão autonomia de indicar de que modo esses gastos podem ser reorganizados de acordo com sua necessidade e realidade. A ideia é que, com isso, as particularidades de cada atividade sejam levadas em conta para garantir que nenhum serviço seja prejudicado. Reforçando, então, o governo do Estado baixou um decreto impondo corte de gastos na máquina pública com o objetivo de economizar no orçamento de 2025. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira. Então, informação de momento que você acompanhou aqui no CBN Paraná. O dia hoje também é de muita repercussão, e dia também complicado em Londrina, porque houve uma série de protestos com pneus queimados, bloqueando pelo menos 6 pontos da cidade, 6 pontos importantes, ruas importantes da cidade. Foi uma manifestação no final da tarde de ontem, em que manifestantes criticavam uma ação policial que terminou na jovem, ou melhor, na morte de um jovem de 22 anos. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem essas informações aqui para a gente. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Joyce, para você, para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. Pois é, ontem, o final da tarde aqui em Londrina, teve registro dessa manifestação, como você bem chamou aí, pelo menos 6 pontos de bloqueio, de acordo com a Polícia Militar. Um deles, na Zona Leste, Avenida Teodoro Vitorelli, próximo a um shopping bem famoso aqui da cidade. Outro ponto também bem, entre aspas, né? Famoso aqui de Londrina, a Avenida Brasília, no trecho urbano da BR-369, próximo à entrada do Jardim Nossa Senhora da Paz, e ainda em outros pontos também, outros pontos na Zona Norte, outros pontos da própria Avenida Brasília, enfim. Esses manifestantes queimaram pneus, bloquearam essas vias e criticavam a ação da Polícia Militar nessa abordagem que você citou, terminou na morte desse jovem de 22 anos. A gente conversou agora cedo com o tenente-coronel Ricardo Guedes, que é o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, e ele informou que a PM foi até os liberais, ou, perdão, aos locais, para liberar as vias e manter a segurança dos locais. A polícia apreendeu materiais que seriam queimados nessas manifestações. A gente atualiza, então, a gente contextualiza essa ação, que foi alvo dessa manifestação. É uma ação policial que terminou na morte do Gabriel Felipe Rodrigues Dalbello, de 22 anos, na sexta-feira passada. Segundo a PM, ele reagiu à abordagem e obrigou os policiais a atirarem. Aqui em Londrina, depois dessa manifestação, não houve mais nenhuma manifestação, as vias foram liberadas e não houve mais nenhuma intercorrência durante a madrugada. A gente lembra, quem acompanha a gente em todo o estado, né, Joyce, que recentemente, há cerca de 4 meses, a gente teve também uma ação policial que terminou em morte de dois jovens, que a polícia acredita como um confronto, que para os familiares e os moradores da região onde aconteceu não foi um confronto, foi uma execução, e também estações com pneus queimados, ruas bloqueadas. Naquela oportunidade houve violência, protestos violentos, com ônibus depredados, inclusive queimados, houve muita repercussão, né, naquela oportunidade. Dessa vez também uma abordagem policial que termina numa morte de um jovem acaba gerando protestos aqui em Londrina. Joyce.
Obrigada, Rafael, por essas informações aqui ao vivo. Segue todo o monitoramento por lá para possíveis atos hoje também, assim como a mobilização da equipe da CBN Londrina a respeito desse assunto. Agora, o oeste do estado, ainda na segurança, uma mulher foi presa pela Polícia Federal com cocaína no aeroporto de Cascavel. Ela tinha como destino a Espanha. Marcelo Moraes, bom dia. Marcelo, acho que seu canal está fechado, por favor. Vamos tentar de novo. Marcelo Moraes. Ainda não temos aqui o Marcelo Moraes. Vamos fazer o seguinte. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, a gente vai soltar aqui já a participação da Brenda, que vai nos falar sobre política e sobre como uma cidade do interior paranaense aconteceu uma aprovação de um auxílio alimentação de R$ 1.000 para os vereadores. Foi em Barbosa Ferraz. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo. Município de pouco mais de 10 mil habitantes, uma cidade pequenininha. E esse benefício vai começar a ser pago aos 9 vereadores da cidade já no mês de julho. Alguns opositores apelidaram esse projeto de Vale Marmita. Mas poucas pessoas compareceram às sessões em que esse projeto foi votado e aprovado. Esse projeto que cria o auxílio alimentação para os vereadores de Barbosa Ferraz e que teve a assinatura de todos os parlamentares. Barbosa, então, tem 9 vereadores. Nós tentamos contato com alguns deles. Apenas um deles, o vereador professor Luciano, aceitou da entrevista sobre esse assunto e explicou que o auxílio alimentação é um benefício que, aos poucos, todas as câmaras municipais do país estão adotando. Vamos ouvir o que disse esse vereador.
Esse projeto, na verdade, esse benefício aos vereadores, na verdade, ele tem amparo em lei e ele está sendo aplicado em várias cidades do Brasil, e as que não foram aplicadas provavelmente vão ser, porque ele é um benefício que ele é referendado pela justiça. Ele, na verdade, os vereadores têm esse direito. Isso é constitucional, isso é novo e faz parte de uma política de valorização do cargo, da função de vereador. Isso é a questão do auxílio, a questão de uma melhoria salarial do vereador para poder atrair um quadro melhor de candidatos para que possa puxar para cima essa função dentro do município, não só de Barbosa, mas do Brasil inteiro. Os vereadores geralmente são muito mal remunerados. E isso aí causa, assim, de certa forma, o cargo ter pouca atração pela população, quase não se candidatam assim para poder contribuir para a cidade.
Qual é o salário de vocês?
O salário bruto, gira em torno acho que de R$ 6.200, R$ 6.500 bruto.
Essa foi a fala do vereador, professor Luciano, comentando então sobre esse vale alimentação que se soma agora a esse salário bruto e outros benefícios que os vereadores já têm lá em Barbosa Ferraz, esse vale alimentação de R$ 1.000. Houve alguma resistência na cidade, como eu mencionei, esse benefício chegou a ser chamado pejorativamente de vale marmita, mas isso não adiantou nada, os vereadores aprovaram, o prefeito sancionou e o benefício de R$ 1.000 começa a ser pago agora em julho. Joyce.
Obrigada, Brenda. E o Marcelo Moraes nos conta, então, sobre essa mulher presa com cocaína, presa ao corpo no aeroporto da cidade. Marcelo?
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Agora sim, um problema aqui resolvido. A Polícia Federal prendeu ontem uma mulher paraguaia de 25 anos no aeroporto de Cascavel, enquanto ela tentava embarcar com destino a Valência, na Espanha, com cocaína presa ao corpo. A detenção ocorreu após uma ação de inteligência da Polícia Federal, que identificou a suspeita antes do embarque. Durante a abordagem, os agentes descobriram que ela transportava quase 2 quilos de cocaína presos às pernas, com fitas adesivas e faixas de compressão. Segundo as investigações, a mulher receberia R$ 35 mil pelo transporte da droga até a Europa. Ela foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas e segue à disposição da Justiça Federal. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 15 anos de prisão. Joyce?
Obrigada, Marcelo. E a gente fecha o giro por aqui com mais segurança e a participação de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná pelo Estado. Trago informações importantes aqui em relação a um julgamento que vai envolver um homem acusado de tentar matar um policial no ano passado aqui em Ponta Grossa. O julgamento é nesta quinta-feira pelo Tribunal do Júri aqui de Ponta Grossa, às 8h30 da manhã. Adalto Júnior Dias Pereira é acusado de tentativa de homicídio contra um policial militar. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o caso foi na noite de 3 de setembro do ano passado. O acusado teria descumprido uma medida protetiva, impedia a aproximação da ex-companheira, mas foi até a casa dela, desrespeitando essa decisão judicial. A polícia então foi chamada e, ao chegar ao local, deu ordem para que o acusado saísse do carro onde ele estava. Segundo a denúncia, ele não obedeceu e ainda acelerou o veículo em direção a um dos policiais, tentando atropelá-lo. O policial conseguiu pular para o lado e evitar o atropelamento. Ainda segundo a denúncia, o exame do bafômetro apontou que o acusado estava embriagado, com resultado de 0,93 miligramas por litro. Ele também não tinha permissão para dirigir nem carteira de habilitação. Durante a ocorrência, o acusado teria desacatado os policiais com palavras de baixo calão e também chamado para briga. Depois, viu que não teria situação, tentou subornar os policiais militares oferecendo dinheiro para não ser preso. Adalto Júnior responde por tentativa de homicídio qualificado, desobediência, desacato, dano ao patrimônio público, dirigir embriagado e também corrupção. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. Assim ficamos por aqui. Foi mais um CBN Paraná, conectando as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Ponta Grossa e em Cascavel.